Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast da Mostra Quimerama, que é a mostra de cinema independente de ficção científica, horror e fantasia. Essa é a terceira edição da Quimerama. Estamos em 2022, ainda um ano tenso, mas que se torna necessário a gente continuar dando atenção às produções independentes nordestinas, que é o foco da nossa mostra. E esse podcast foi pensado para que a curadoria da mostra fosse conversando sobre os filmes e sobre os sentimentos que tivemos nessa terceira edição. Então eu sou o Elvio Franklin, sou um dos produtores e um dos curadores da mostra, e eu estou aqui com o Rafael Mirai, que também é um dos produtores, é criador desde a primeira edição da mostra, e também fez a curadoria junto comigo.
Olá, meu nome é Rafael Mirai, eu sou idealizador da primeira Mostra Quimerama, fui curador na primeira, na segunda e também agora na terceira, aqui com o Elvio Franklin. E vamos falar sobre as sessões, vamos falar sobre cada filme que foi selecionado na mostra, né?
Então, galera, vamos falar sobre a segunda sessão da Mostra Quimerama, uma sessão que a gente escolheu intitular, como a gente já tinha falado, né, com mais um título de um filme do Glauber Rocha. E o filme é A Idade da Terra, que tem tudo a ver com essa sessão, e é uma sessão que engloba um gênero que pessoalmente eu curto demais, que é ficção científica. Tem muito de ficção científica nessa sessão, tem muita coisa também que vai além da ficção científica, como eu falei, né, muitos dos filmes da mostra fazem uma ligação muito legal com os gêneros e com uma cultura de onde esses filmes vêm, né? Não só do Brasil, mas especificamente do Nordeste. Então, são filmes que você percebe que não são simples e pura ficção científica, né? Bebe muito de várias referências da ficção científica, mas que vão além, né, disso. O primeiro filme... Fala aí.
É, exato. Os mais ficção científica estão nesse, mas cada um tem uma questão, vai ter uma questão particular, um diálogo com um outro gênero.
Isso.
Então a gente agrupou eles por essa particularidade, assim. Então, eu acho que isso não tinha ficado claro, mas você pode assistir os filmes da sessão em qualquer ordem.
Sim,
então, não necessariamente você tem que ir na ordem das sessões. Então, é um negócio totalmente on demand. Você que manda, você que faz o percurso que você achar mais interessante. Assim, eu quase coloquei um modo de escolher um filme aleatório. Quem sabe na próxima, na próxima vez.
Não, isso é legal porque uma das peculiaridades de uma mostra virtual, né? É isso, assim. Que quando a gente fez a curadoria da edição anterior da mostra, a gente obviamente pensou numa ordem que fizesse sentido pra gente, né, e que falasse algo sobre cada uma das sessões, e porque os filmes seriam exibidos naquela ordem, né, então as pessoas teriam uma sequência. No caso de uma sessão virtual como essa, a gente a gente tem essa liberdade, né, como o Rafael falou, você escolhe qual ordem que você vai seguir, e não necessariamente você vai assistir todos os filmes da mesma sessão, então meio que você faz, né, na sorte, você faz meio que sua curadoria também, se você quiser. Obviamente que a gente faz essa divisão das sessões pensando, né, nesses agrupamentos, como é que a gente imagina que filmes que fazem mais sentido fiquem juntos, assim, mas que, assim, a mostra como um todo tem uma unidade, né, então dá pra você ir escolhendo meio aleatoriamente também, e eu acho que é uma experiência interessante, é um exercício interessante, você ir meio que escolhendo assim pelo título, sabe? Ou dar uma olhada na sinopse e vai. Então, isso é uma coisa legal também.
É, exato. A gente faz uma curadoria clássica, né? Que é essa organização de ver todos os filmes, de agrupar eles, ver essas afinidades. Mas aqui a gente tá nessa nova proposta, assim, que você, espectador, vai montar a sua curadoria, né? Tipo, você vai clicar no filme que você quiser, você vai ver o mesmo filme várias vezes se você quiser, então tem essa nova faceta dos festivais online, é isso, assim, de te dar essa liberdade, porque o streaming é on demand, assim, é você que vai dizer o que é que você quer, da forma que você quer.
Então, e a hora que você quer, né?
E a hora que você quer, então eu acho que, assim, pensando no aspecto de para a mostra continuar evoluindo, a gente podia depois pegar o feedback do pessoal, né?
Sim,
como foi essa experiência e tal, o que vocês acham que poderiam ter na plataforma futuramente, porque, a ideia é de que quando for possível, a gente faz a Quimera uma presencial, mas eu acho que um formato online também veio para ficar, né? Acredito que daqui para frente vai ser meio híbrido, assim, a mostra física, se você estiver na cidade, se você puder, você vai. Aí, se não, você assiste online ali, na forma que achar melhor. Então, em algum momento, a gente vai colher o feedback do pessoal para que essa plataforma continue crescendo e que na próxima edição ela seja bem mais interativa, né?
Boa. Então, gente, vamos começar a falar dos filmes da sessão A Idade da Terra. E a gente, né, vai usar a ordem que tá lá no site. Então, a gente começa com um filme que eu fiquei completamente apaixonado por esse filme. Não só porque eu já gosto muito de animação, especialmente animação stop motion, já trabalhei com isso, já curto muito essa linguagem e tal. E é um filme que é em animação stop motion, um filme daqui de Fortaleza, que me impressionou bastante, assim, com a qualidade de detalhes, né, é um filme muito cuidadoso, até porque stop motion, né, geralmente precisa ter um trabalho que não exatamente seja um trabalho maior do que qualquer outro tipo de produção, mas é um trabalho que, olha, eu que já trabalhei com isso, assim, botando a mão na massa, literalmente, na massinha, né, no caso. é um negócio que é muito delicado, sabe? Então, é uma coisa que demanda um tempo muito grande, né, um trabalho. E aqui, no caso, é mais impressionante ainda, porque pela ficha técnica do filme, a gente teve praticamente uma pessoa só, fora as vozes, né? Na equipe técnica, foi uma pessoa só que fez, que foi o Alexandro Santos Ferreira, que fez o filme Sub News, Uma Aventura Submarina, que se passa no mar, né? O nome já diz, né? Se passa num submarino e que faz essa brincadeira com esse combate à fake news, à federação fake news. Tem toda uma historinha, uma mitologia que é criada no curta, então... Eu achei muito, muito legal, muito interessante. É um trabalho que sabe usar as possibilidades da animação, né?
Isso,
então, achei muito, muito legal. Gostei demais.
Eu achei muito incrível, assim, tipo... Foram 5 anos de produção desse curta, né? Porque, tipo, ele não contou com muitos recursos e animação, independente do tipo de animação... Ela é custosa, ela é cara, então foi, tipo, mais um daqueles filmes, assim, que a pessoa colocou, assim, a vida, né? Colocou o sangue pra desenvolver, pra dar uma ideia pra frente, que encontrou adversidades, mas foi fazendo na velocidade que dava. Então, é um filme que eu achei muito bom, achei muito, muito cativante, uma energia muito boa. Gostei muito do trabalho de vozes do filme.
Sim.
Muito massa. Assim. Eu queria muito que esse filme tivesse continuações, sabe? Ou até, ou até virasse uma versão maior, assim, uma versão mais longa.
Seria massa. Ele me deu uma nostalgia grande, se liga? Assim, porque eu gosto muito de Júlio Verne. Inclusive, recentemente li mais um dele que eu não tinha lido ainda. E me lembrou muito um livro do Júlio Verne, que é um dos pais da ficção científica, né? Sim. Que eu li na adolescência, que foi o 20 mil léguas submarinas. Sim. E aí, cara, me remeteu na hora, obviamente, né? E aí me deu essa nostalgia também, então foi muito gostoso de assistir.
Então, como a gente disse, é praticamente um filme de uma pessoa só, de produção, roteiro e direção. Então, a pessoa, o Alex, estava presente em todos os processos do filme. De pré, de produção, de construção dos cenários, da manipulação dos bonecos de massinha, né? Então é mais um daqueles filmes nossos de guerrilha mesmo. E é o tipo de filme que me impulsiona a continuar fazendo filme, sabe? E uhum. Toda a gente enfrenta adversidades, às vezes a gente pensa em desistir de fazer filme porque é muito complicado, é muito caro, cada vez menos tem apoio do Estado, né?
Uhum.
A gente vê essas produções assim, como a luz no fim do túnel, assim, como um aviso, assim, não desista, continue investindo nesses seus sonhos fílmicos, né, de colocar isso pra frente.
É, verdade.
Então, essa é uma produção aqui de Fortaleza. O próximo filme também é do Ceará, não necessariamente de Fortaleza, é o 2020. É um filme de Maracanaú, do Oziel Herbert.
Cara, eu gostei muito desse filme, assim, porque ele é uma distopia, né, que é um subgênero da ficção científica que eu curto bastante, que pra quem não conhece, pra quem não é familiarizado com esse termo, fala sobre um futuro que não necessariamente é pós-apocalíptico, mas que desandou, sabe? A coisa isso. Desandou.
Muito parecido então, com o que a gente tá passando.
É, exatamente. Há alguns anos eu tenho dito que a gente tá vivendo uma distopia, né? Porque a gente
tá
em algum momento desandou e a gente
E a gente tá à deriva, assim, esperando um ponto de virada.
E aí é uma palavra que contrasta com a palavra utopia, né? Que é exatamente o contrário, que é quando que é uma perfeição, né? Um mundo imaginado perfeito. E aí, nessa distopia, existe uma explicação para o momento que desandou. E, obviamente, o Oziel, que também escreve o roteiro do filme junto com o Evaldo Santos, faz uma metáfora, né, do que a gente está vivendo. Então, ele trabalha com... E muitas das distopias trabalham exatamente com isso, né? Com essa coisa do pegar o real, o momento real, o contexto atual e brincar com as possibilidades futuras como uma forma de fazer uma crítica ao que a gente está vivendo, né? Então, o 2020 faz isso porque, inclusive utilizando outro recurso que eu acho legal da ficção científica, que eu gosto muito de trabalhar, que é a viagem no tempo, né? Então, é uma espécie de... Você consegue perceber as referências, sei lá, de Exterminador do Futuro, você consegue pegar umas referências de Os 12 Macacos, sabe? Aquelas coisas de viagem no tempo que o cara volta pra tentar resolver um problema que no futuro tá rolando, sabe?
Isso.
Então...
É um filme, que é um filme que dialoga com o Chris Marquei, o Lagente. Ramiganha.
Exatamente. Essa referência é bem forte pro filme.
Fez referência a Chris Marquei e constrói o filme assim numa vibe meio fotográfica, pronto. Já me ganhou, já. Eu curto muito esse tipo de filme que tem uma narração, que esse fluxo vai passando pela narração, por essas imagens mais... dissolvidas, mais lentas, né?
E ele faz um uso muito legal do slow motion, né? Assim, pra dar um clima que eu acho que acrescenta bastante pro filme, junto com a narração e tal. Achei bem, bem criativo, assim, o filme.
Muito bom. Ele tem 21 minutos. Deixa eu ver aqui. O LGT tem 28 minutos. Então tá aí falando bem próximo, assim, então... Se o filme for assim, dialogar com o LGT, já me ganhou. Muito bom.
Não, e é engraçado que eu falei dos 12 Macacos, e os 12 Macacos é um filme que é, né, inspirado no
isso,
LGT.
Isso. Tem, assim, essa crítica desse contexto aqui que a gente tá vivendo. Então, essa sessão tem vários filmes, assim, né, nessa vibe, assim, uma ficção científica que vai ter um texto, uma crítica, assim, bem na sua cara, assim. Esse é um filme de mundo aqui de Maracanaú, produzido ali com o pessoal da Vila das Artes, Instituto Iracema.
Próximo filme da sessão é o Miragem, um filme de Campina Grande, na Paraíba, e que também traz um flerte forte com a distopia e que trabalha mais no campo do clima, né, da coisa da catástrofe climática. E que é um assunto que, obviamente, está muito em voga, até porque a gente é outra distopia que a gente está vivendo,
exato,
né?
A catástrofe ambiental que a gente está passando.
Então, o filme traz uma... Eu acho legal porque ele traz um ponto de vista que é meio desesperado, de quem é pró-ciência e de que sabe o que está rolando, assim, por mais que não exatamente seja um cientista, um pesquisador, mas que acredita na ciência, acredita nos avisos e fica tentando alertar sobre o que está rolando e parece que está falando para uma parede, assim, sabe? E isso é um tipo de filme que eu vejo muito rolando nos últimos tempos, um tema que eu acho muito forte para os últimos anos, exatamente porque a gente está vivendo esse momento de negacionismo, né, científico, de ideias mirabolantes que não fazem o menor sentido, e sabe, teorias da conspiração, enfim, mas que acabam contribuindo para esse colapso, né, que a gente está vivendo.
Exato.
Então, acho que esse filme é um aviso, assim, sabe? É um cutucão.
Eu acho chocante esses filmes, assim, que é uma ficção, mas tem ali tantos elementos do que a gente tá passando, assim, que você, sua cabeça começa, durante o filme, entra em parafuso, assim. Como isso. Assim? É um filme, é um vídeo, é um documentário, que é isso? Tá nesse gênero, assim, do falso documentário, né?
Isso.
Com uma estética, assim, de vídeos pra internet e tal. Então, o forte desse filme, pra mim, é esse choque, esse indo e voltando entre ficção e realidade, assim. Esse filme foi dirigido por Bruna Guido, roteiro de Bruna Guido, Clara Farias e Vitor Celso, e produção de Vitor Celso e Sara Tizarli. O próximo filme, eu não sei como é a pronúncia, tu arrisca aí?
Não, a gente não tá familiarizado, porque deve ser não, é uma referência a, né, na sinopse. A gente tem essa explicação de que é um termo da língua Yanomami, né? Que eu vou falar aqui, mas se eu tiver errado, então me perdoe. Mas é Shawara Hesse, né? Eu falei bem no português, eu não sei se tem um... mas que pela sinopse a gente sabe que significa roupa que provoca doença contagiosa e mortal. É bem específico.
Assim. É uma espécie de filme performático, né? Performático, uhum. Vídeo dança, com elementos de ficção científica, com elementos de games, assim.
De games, é.
E algo assim de uma realidade virtual, né? Tem alguns momentos que o personagem está usando um óculos de realidade virtual, então ele está transitando por esse outro mundo do filme.
É um filme que, assim, eu gosto de filmes e eu tenho visto alguns filmes que trazem essa estética de games, porque é algo que... Enfim, já dá pra gente trabalhar isso sem ser uma coisa estranha, sabe, aos espectadores, assim. Em um certo momento, trabalhado, né, eu lembro muito daquele clipe do Red Hot Chili Peppers, que foi um sucesso absoluto, que eles passavam num videogame e tal, e era uma coisa... Só que isso fazia sentido pra uma certa galera, né, um certo público que escutava ali a banda e tal. E aí, hoje, né, muitos anos depois, sei lá, 20 anos depois, a gente consegue... fazer esse tipo de brincadeira com games dentro do cinema, porque todo mundo sabe o que é um videogame, todo mundo vai entender essa estética e vai provavelmente entender por que essa escolha foi feita, né?
Se torna universal, né?
Isso, exatamente. E aqui no caso ele usa essa estética, essa brincadeira com os games para falar sobre o problema também ambiental e que atinge principalmente as comunidades nativas, as comunidades originárias, dos povos originários, e que, né, que estão sofrendo um genocídio, não tem outra palavra, assim, mesmo que seja indireto, mas está sofrendo uma pressão absurda, não que antes não sofresse, né, está sofrendo desde que os portugueses chegaram nessa terra, mas que a cada dia parece que está mais difícil, assim. E aí a gente passando por um momento como esse da pandemia, fica ainda mais patente esse sofrimento, essa pressão. E aí o filme, ele brinca com essa coisa do... Né, ele fala sobre Pindorama, que é como... Eles chamavam essa terra, né, que hoje a gente chama de Brasil, muitos dos indígenas chamavam de Pindorama, e aí você tem essa fuga dessa violência, entendeu? O filme meio que trata um pouco disso, e ele é meio performático, não tem uma linha narrativa assim, muito clara, Mas eu acho um filme cheio de simbolismo, cheio de alegorias massa.
Exato, é um daqueles filmes que é complicado você dizer, ah, é um filme assim, 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 né? Porque ele não tem... Acredito que ele tem um texto falado, mas isso não é tão determinante assim, né? Pra você compreender
isso, isso.
Tudo. Então, ainda tá em tempo de você ir lá e ver esse filme e senti-lo.
Exatamente, exatamente. E é um filme que é uma coprodução estadual, né? De duas cidades do Nordeste, que são Inga da Bacamarte, na Paraíba, e Caeteaçu, na Bahia.
Exato.
Filme dirigido por Gonzaga.
Meljaela
Gonzaga. Roteiro também de Meljaela Gonzaga e Heron Senna. E é isso, assim. É um filme muito pra você assistir e sentir o que você capta, assim, do que você vê.
O próximo filme, eu também não sei como é a pronúncia aqui. Diatribe, eu não sei se é essa a pronúncia, mas é...
Eu acho que é isso.
Esse é um filme super curto, mas super interessante, assim, que também é outro, assim, que você tem que ver, porque só a gente descrevendo o negócio, a gente não tá passando nem 10% do filme, assim. É outro filme que pega essa temática dos povos ancestrais, né, da cultura ancestral,
uhum.
E aqui ele constrói uma espécie de ficção científica de que algumas imagens desses povos originários, essas imagens... meio que se perderam e foram reencontrados no futuro, assim. A forma que eu entendi foi assim. Então, ele é um filme, assim, tem um texto de ficção científica, mas tem essa vibe, assim, experimental de trabalhar as texturas da imagem, composição da imagem. Então...
Eu achei muito criativo também, assim, porque é um filme curto, curtíssimo, né, como tu falou. E ele tem, você consegue entender um contexto que o filme se insere ali, que é como se os indígenas tivessem, né, os povos originários tivessem sido exterminados, assim, de forma intencional. E aí, aí se perderam as imagens desse, né, você não consegue mais ver essas pessoas falando, contando suas histórias, contando sobre suas vidas e tal. E aí é como se fizessem uma... eles conseguissem uma tecnologia que conseguisse refazer uma imagem de uma dessas pessoas contando, falando sobre sua vida, sua cultura, enfim. Bem criativo, bem interessante.
É um filme de Maceió, direção, roteiro e produção de Vladimir Lima.
O próximo filme é O Ausência, né, que é um filme de Natal, no Rio Grande do Norte, que é uma ficção científica também que trata de um tema que já foi, né, tratado em outros filmes, mas que eu acho que é sempre interessante, que é... E ele é muito dramático, né? De início você não entende bem que ele tá dentro da ficção científica, você fica... não é muito claro isso, porque, né, ele não tem os elementos muito claros, e aí você vai entendendo, é um filme que aos poucos ele vai construindo a ideia do que ele tá querendo falar, né? Ele começa bem misterioso ali, e aí no fim ele chega numa conclusão, que obviamente também não vou falar porque, né, pra quem não assistiu, mas no fim a gente entende por que a gente consegue encaixar ele no gênero de ficção científica, e ele traz um tema, que o tema já tá no nome, inclusive, do filme, né, que é uma certa ausência, né, um certo luto, eu diria até também, e que, né, diante da pandemia, diante né, desse caos que a gente tá vivendo aqui.
Exato, de outro contexto.
Mas que tem uma ligação forte, assim, pra quem tá vivendo agora nesses anos 2020, 2021, 2022, né?
Esse foi um dos filmes da curadoria em que a gente... chegaram 51 filmes pra mostra, né? De várias durações diferentes. Eu nem cheguei a somar tudo, mas foi muito tempo aí vendo filme. Tem filmes como esse que começam assim, que você vê, vale, meu Deus, isso aqui não tá encaixado na mostra.
É, verdade.
Não tá, isso aqui é um drama. Aí chega num dado ponto que a coisa se desenrola e se torna algo fantástico, algo de ficção científica. Uhum. Eu acho interessante ver filmes que você tá com o olho assim, ah, não é isso. Não, é outra coisa. Então, a curadoria, ela não pode ficar desatenta um segundo, assim, porque...
Porque... Ainda mais quando a gente tem esses recortes bem específicos, né? De
Exato.
Gênero e de temas e tal.
Exato. A direção desse filme foi de Pedro Fiuza, o roteiro de Laércio Assis e Diego Araújo, e produção de Bruno Moura e Diego Araújo. O próximo filme é um filme de Natal, mas é uma coprodução internacional, né? É o Sideral. É um drama com ficção científica. A narrativa dele se passa em Natal. Estão preparando o lançamento do primeiro foguete brasileiro, né?
Isso.
No Nordeste. E é um fato histórico para toda aquela região, para o país inteiro. E tem algumas questões sociais, né, envolvidas.
Eu acho que esse filme é legal, porque ele dialoga, no caso dessa ordem que a gente fez, né, ele dialoga bastante com o filme anterior, não só porque também é um filme de Natal, mas porque ele também tem isso de que a gente falou, né, por último, de que ele começa e você não sabe exatamente sobre o que ele vai falar, parece um drama, e aí você vai entendendo aos poucos o que está acontecendo, né? E aí, cara, eu acho que é um filme, primeiro, ele tecnicamente é incrível, assim, ele tem... todos dois, né? A gente não falou do anterior, mas também tem uma fotografia em preto e branco que eu acho que é bem acertada, assim, e que traz uma beleza bem... bem...
distinta, né?
Diferente pro filme. Isso, exatamente. E aí o Sideral trabalha também, eu acho, eu diria, não sei se influenciado pelo filme anterior, mas, né, pensando aqui, mas ele trabalha com uma certa ausência também, né? Querendo ou não, é um dos temas do filme.
É,
então,
sem dar spoilers...
também tô tentando não dar.
A ausência vira um componente narrativo crucial, a partir de um dado momento do filme.
Isso, e tem outras questões também mais, né, questões familiares ali, que... E é um filme que ele não é muito longo, assim, ele tem uma média, né, boa de curta-metragem, tem 15 minutos, então... Eu acho legal, assim, como alguns curtas conseguem contar histórias que são complexas, assim, que são... que trazem uma reflexão bem profunda, mas em pouquíssimo tempo ali. Isso é uma coisa que eu acho que é uma das vantagens do curta-metragem. Assim, muita gente vê como uma desvantagem, mas eu acho que, às vezes, contar uma história de forma rápida ali, diferente do que muita gente pensa, é muito difícil. Muita gente acha que é fácil, você faz um filme, né, mais curto ali, não precisa se atentar muito a detalhes, mas é mais difícil ainda, porque aí você tem que ter mais cuidado para passar coisas que você deseja sem alongar muito, sem perder muito tempo, né? Então, e ao mesmo tempo, esse é um filme que, por mais que ele tenha... que ele seja um curta, ele é gigante, assim, no sentido, né, ele parece um filme mais longo.
Com certeza.
Né, ele dá a impressão de que muita coisa acontece e que você, né, conhece muito melhor os personagens do que aquele pouco tempo que a gente viu. Eu acho um filme bem, bem bonito, eu assisti ele, inclusive, duas vezes, assim, porque eu fiquei muito impressionado.
Eu achei a fotografia desse filme muito boa, é um dos filmes, assim, que deu vontade de ver numa sala de cinema, não sei se tu teve essa sensação. Sim. Mas ele convida para uma grandiosidade, assim, que você precisa de uma tela maior para apreciar. Então é aquilo de que não é porque o filme é mais curto que você tem menos preocupações. Às vezes você tem as 4 vezes, 8 vezes mais do que um filme maior, porque você precisa segurar o espectador pro pós-filme, assim. A potência de um filme não está enquanto você assiste ele, mas quando ele acaba. Se ele vai continuar em você, se você vai esquecer. Então, com a duração menor, você tem que trabalhar mais recursos narrativos, visuais, impacto de montagem, para que o filme acabe e a pessoa continue lembrando dele. Eu acho que esse é um desses filmes em que acabou, mas ele ainda continua dentro de você.
Sim,
que,
total.
Que questões... assim, por ser muito bonito, você continua lembrando dele. Mas todas essas questões, esse contexto de que ele, essa atmosfera que ele constrói, tem também, eu achei também um bom trabalho de som, tem essa questão do foguete, da região ao redor do foguete, eu achei esse desenho de som bem resolvido e que eu achei assim, importantíssimo para esse pós-filme, sabe? Para esse negócio que continua na sua cabeça depois que acaba o filme.
Era isso. Então, o Sideral é um filme dirigido por Carlos II, que também escreveu o roteiro. A produção é de Mariana Hardy, Pedro Fiuza, Damien Magherbe e Justin P. Peck Bert, não sei se vou saber pronunciar direito.
Esses dois aí são da coprodutora, né?
É. Internacional. E esse é o filme que encerra essa sessão. Eu espero que quem tenha conseguido ver os filmes antes de ouvir a gente conversando aqui, né, que a gente tenha contribuído para refletir sobre esses filmes. E quem não viu ainda, corre lá. Se você ainda tiver em janeiro de 2022, você ainda consegue ver, então dá tempo aproveitar, escolhe a sua ordem lá e vai ver os filmes que estão muito bons.
Vai ver o filme que tá acabando, é só até o dia 30. Então, galera, esses foram os filmes da segunda sessão. Voltamos em breve com episódios da sessão 3, 4 e 5. Até lá.
Valeu.